Bibliomania, por Marisa Midori.
No Bibliomania de hoje, o assunto são os livros que transformaram a humanidade. Existem muitos, não é, professora?
Pois é. Olá, Silvana. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre o poder transformador dos livros. E nós nos lembramos que de quando em quando há essas enquetes, não é? Sobre quais livros transformaram a humanidade. Nós sempre nos deparamos com títulos como a Bíblia, o Corão, no campo científico, as obras do Copérnico, do Newton, do Galileu Galilei. No campo da política, o próprio Capital, do Karl Marx, ou ainda o Manifesto Comunista de Marx e Engels, e outros livros, não é? Esta aqui é uma citação apenas ligeira para mostrar o quanto o repertório ele pode mudar conforme o tempo, e é um repertório imenso, não é? Porque cada um tem uma visão do que possa ser transformar o mundo. Mas o que eu gostaria de falar mesmo é sobre a Bíblia de Lutero, que em certo sentido teve um papel revolucionário no tempo em que ela surgiu. A primeira Bíblia de Lutero, a primeira edição, surgiu em 1534, em dois volumes, e foi impressa por Hans Luft na cidade de Wittenberg. Para se ter uma ideia da força desse livro no mercado editorial, vale assinalar que de 1534, data da primeira edição, até 1546, ano da morte de Lutero, foram impressas mais de 200 mil cópias em toda a Europa. Olha, estamos em meados do século XVI e falando em 200 mil cópias. Estas as cópias que foram encontradas, sem contar as clandestinas, não é? As contrafações, como se dizia antigamente. Apenas a edição de Wittenberg chegaria a mais de 100 mil cópias em 40 anos. Não temos dúvidas de que se tratou de um best-seller na época.
O que ela tinha de diferente da Bíblia que a gente conhece?
Boa questão. Então, qual era o diferencial dessa Bíblia? Em primeiro lugar, era a linguagem. Havia outras edições de Bíblias em alemão, mas Lutero, ele de fato conseguiu atingir uma escrita que era reconhecida pelos alemães médios, não era uma escrita erudita. Isso tornava o texto acessível para uma massa muito maior, o que era um aspecto totalmente inovador na época. Além disso, ele promove uma reforma da igreja, que se apresenta como uma verdadeira revolução. Ele divide, de repente, a Europa, o cristianismo europeu, em duas grandes partes, aquela do Ocidente e aquela ao Oriente, não é? Ou a leste do limes renano, do rio Reno. Ele confronta frente a frente com o Papa e com o Imperador. Então, a própria personalidade do Lutero, ela emana, não é? Esse sentido revolucionário ou inovador que nós vemos na edição. Isso nós vemos também em outras publicações do Lutero, porque ele foi um escritor prolífico. Ele publicava, às vezes, textos naquilo que os alemães chamam de Flugschriften, ou seja, esses volantes, não é, que eram distribuídos aos milhares por toda a Alemanha e por toda a Europa, de modo geral. Mas o que o Lutero fazia também? Isso nós vemos num livro muito interessante que se chama Conversa ao Redor da Mesa. Isso mesmo. O Lutero promovia esta espécie de conversa ao redor da mesa. Nessa pequena edição de meados do século XVI, ela vem ilustrada na capa, uma ilustração em xilogravura, e nessa ilustração nós vemos a própria figura do Lutero na cabeceira da mesa conversando com seus colegas. Aí o leitor vai imaginar conversas religiosas, questões morais e questões várias, né, que poderiam ser tratadas naquela mesa e que possivelmente foram transcritas naquele livro. Ora, não há artifício melhor de aproximação da figura do autor com os seus leitores do que você colocar justamente o autor do livro na capa numa conversa com seus pares. Foi esta, talvez, a grande diferença do Lutero e da Bíblia Luterana no seu tempo. Eu fico por aqui. Muito obrigada.
Bibliomania, por Marisa Midori.